Nosso assunto agora é o preço da carne bovina. E a tendência no cenário que é de suspensão de compras pela China. Um mês e meio já a suspensão depois dos casos de vaca louca atípica aqui no Brasil. A China, que é o principal comprador da carne bovina brasileira lá fora. A carne subiu bastante nos mercados desde o ano passado e nós vamos analisar aqui o cenário e as tendências. Os nossos convidados, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, Ronei Lauksen, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, Kelly, PG.
Boa tarde.
Boa tarde, Antônio Longo e a todos que nos acompanham.
Antônio César Longo, presidente da AGAS, Associação Gaúcha dos Supermercados, bem-vindo, boa tarde.
Ok, boa tarde a todos, é um prazer participar dessa conversa num momento importante de deixarmos um consumidor muito tranquilo e muito informado.
Eu vou começar com o Ronei Lauksen, que é o presidente do Sicadex, para falar um pouco da indústria. Qual é o cenário hoje com essa suspensão, um mês e meio já fechado o mercado chinês para carne brasileira? Qual é o momento de produção? Essa carne está sendo direcionada para o mercado interno ou está sendo guardada para a reabertura do mercado chinês?
Bom, inicialmente nos surpreende até esse período que já se encontra fechado esse mercado. A princípio se tinha uma expectativa de que em 14, 15 dias a situação pudesse estar resolvida, mas surpreendentemente a coisa está se estendendo e gerando um problema bastante sério aqui no país, né, em função de se tratar realmente do principal mercado de exportação da carne bovina do Brasil. O cenário atual, né, com esse período já de mais de 45 dias aí de suspensão, é de plantas que se dedicavam principalmente à produção de exportação. Temos diversas plantas que estão paradas ou com seus abates reduzidos, né. Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos três plantas habilitadas, que são da empresa Marfrig, né, que também tinham uma exportação forte aí para o mercado chinês, que também estão com a sua atividade reduzida. E em questão de preço, a gente está verificando aí uma redução significativa já, na ordem em torno de 15%, né, do preço pago ao produtor, e também o preço praticado a nível de atacado pela indústria. Então, diríamos que para o mercado interno, para o consumidor gaúcho e brasileiro, é um alívio, né? Mas de forma geral para o setor é um problema bastante sério que a gente espera que seja resolvido quanto antes aí pelas autoridades brasileiras na negociação junto à China.
Tá a sua resposta, Ronei, para ir perguntar para o Antônio César Longo justamente isso. Mesmo que o preço da arroba, como o senhor está dizendo, né, ele esteja em tendência de queda, a minha dúvida é o quanto isso reflete para o consumidor, se não existe a possibilidade de o varejo aproveitar esse momento para recompor a margem de lucro, por exemplo, já que a situação vinha sendo difícil, e isso que eu queria que tu respondesse para nós, por favor, Longo.
Não, isso realmente hoje nós temos mais de 5 mil supermercados, né, no mercado, atendendo as mesmas pessoas, então existe uma concorrência muito grande. E é um setor, essa proteína animal, né, em função dessa deficiência da indústria, de uma situação cambial que só aumenta os custos dos produtores, né, assim não tem como você recompor margem num produto tão visado como a carne, um produto que hoje, assim, a carne, ela é o produto que mais agrega outros produtos, ou seja, que a carne bovina, ela representa 25%, um quarto da venda do setor, né? Se você somar todo o resto dos itens que ela acaba agregando de venda, chega a quase 50% dos produtos supermercados. Então, não há interesse do setor ganhar especificamente na carne, porque ele é um produto que agrega muita movimentação, agrega outros produtos. O que acontece, sim, nós temos um consumidor que ensina a todos, um consumidor que ensina o varejo, um consumidor que sabe migrar, que nem agora existem mais ofertas de carne com osso, né, passando o inverno, começa a sobrar um pouco mais de carne com osso, então o consumidor migra. E principalmente um produto que está crescendo muito é o salsichão, em função do preço. Então o tradicional salsipão, né? As pessoas agora começam a se reunir, não tem a picanha, diminui a picanha, mas tem o salsipão.
Presidente, dá para projetar algo a partir do que está acontecendo, assim, dessa suspensão? Eu concordo com o Ronei quando a gente esperava, né, pelo menos conversando com as entidades, se imaginava que essa suspensão ela seria revertida mais rapidamente. E aí eu pergunto se no preço final para o consumidor, já que o Brasil não está conseguindo exportar essa carne, isso vai acontecer, sei lá, dá para prever alguma coisa no preço final para as próximas semanas, enfim? Ou também fazer projeção nesse momento que está tão confuso é difícil?
Isso, a pergunta é para Pragas, para mim?
Para o senhor, e depois pode ser para o Ronei também, mas acho que mais para o consumidor final.
Legal. Eu acho que assim, a gente... O setor aqui no sul, existe um perfil das redes, né, são regionais, uhum. Então existe uma parceria com os fornecedores, né, primando sempre também pela qualidade, pela procedência.
Né. Sem dúvida.
Então a questão é essa, então são frigoríficos que não trabalham com o mercado exportador. Então,
entendi.
O grande exportação realmente é do centro do país, que essas carnes já estão em contêineres, aguardando liberação ou não. Mas aqui no Rio Grande, até eu peço para o Ronei me ajudar, mas a gente tem um perfil um pouco diferente. É uma carne de qualidade. Claro que ela está regrada para um mercado internacional, uma cotação internacional, situação cambial. Mas a realidade é essa.
Ela fica mais aqui.
Ela fica aqui. Nós temos o bovino, então as pessoas vão migrando. No caso, o último ano, a carne suína, ela teve um crescimento muito superior, né? Em função ao bovino, em questão do preço, né? O consumidor, ele migra. Migra até para o salsichão, para a batata e para o ovo, né?
Sim, mas nessa pergunta da Kelly, Antônio César Longo, vocês nesse um mês e meio de suspensão lá da China, perceberam já alguma queda nas tabelas, nos preços que chegam dos frigoríficos?
Não, principalmente carne bovina. A carne com osso, sim. Né, claro, o produto em um ano, mais de um ano, ele teve um ajuste de 35, agora ele
tinha
teve
subido
queda,
muito, assim, né? Daí fica mais difícil de perceber a queda, acho, para o consumidor. Eu até vi algumas promoções de mercado, uma carne que antes custava o quilo, por exemplo, 34, está 32. Uma que custava 32, está 29. Por exemplo, estou dando só dois exemplos aqui. Mas como o preço está muito alto, a percepção do consumidor da queda fica mais complicada também. Eu não sei o quanto está chegando no mercado.
Alto, né?
Porque continua caro.
É que a carne hoje... Eu fui numa boutique semana passada, tinha carne de R$250. Eu estou anunciando hoje uma agulha e peito a R$16,90. Né? Então são coisas assim, a carne ela tem as suas variáveis, né? Tem salsichão em oferta a R$10,90. Então são coisas que o consumidor está muito atento, né? E a realidade é que sempre foi um mercado cruel, cara. Um mercado, né, com custos... Né, e principalmente o aumento do dólar, essa situação, o dólar aumentando hoje, claro que se aumenta o custo do produtor, aumenta o custo da matéria-prima, mas o consumidor, ele foi onerado, sim, ele teve uma queda no consumo, porque a questão é bem assim, ó, a inflação, o consumidor, a média dos decídios, ele teve um ganho de 6% a 9% de reajuste. O produto, se ele aumenta 30% o preço do produto, entendeu? O consumo cai 20%, porque ele não tem renda para completar essa ceia, entendeu? Então, assim, ó, ele, consumidor, ele faz muita conta, ele é muito rápido, ele ensina a todos. Ensina o supermercado a pressionar o fornecedor, ensina o fornecedor a pressionar o produtor. Então, é um mercado altamente competitivo que realmente, né, são poucos frigoríficos aqui no estado que, né, realmente tem, assim, é um setor que sempre tem muita dificuldade.
Se me permitirem complementar esse raciocínio aí, pessoal, Longo e ouvintes, nosso setor, a nossa cadeia produtiva tem uma equação muito difícil de fechar. Nós temos que reconhecer que os custos de produção aumentaram muito a nível de campo, né, com os preços internacionais das commodities, os insumos todos para a produção também aumentaram. Tem a influência cambial também, que é muito forte nesse sentido, né? Então, qual é a dificuldade da equação? Se baixar o preço do boi para o produtor, ele acaba se inviabilizando. Ele não tendo rentabilidade, ele desiste de atividade. E aqui no Rio Grande do Sul já nós vivemos com esse fator de muita gente migrando para a soja. Então, ao preço que se praticava antes desta baixa, que ocorreu agora nos últimos dias, nós poderíamos dizer que o produtor se tornava viável, ele tinha rentabilidade. Só que, na outra ponta, o consumidor, como o Longo disse, a renda do nosso consumidor não acompanhou esse crescimento. Então, quando o produtor é viável, o consumidor não se viabiliza. Agora que o preço está baixando e começa a viabilizar o consumo por parte do consumidor, nós acabamos tendo grande dificuldade de viabilizar a produção a campo. Então, realmente é uma equação muito difícil, né? Nós tivemos influências internacionais muito fortes, commodities valorizadas, a questão cambial. Então, essas exportações em volumes recordes que o Brasil teve nesses últimos tempos, principalmente para a China, ela permitiu remunerações melhores, ela inflacionou o mercado a níveis que o consumidor local não consegue acompanhar. A renda nossa aqui, além de toda a crise econômica que aconteceu, ela não acompanhou. E isso resultou em queda de consumo, que efetivamente foi registrada, né? Mas eu gostaria de complementar o seguinte, não é uma crítica, mas é uma constatação que a gente faz. A mídia, nos últimos 45 dias, transformou a carne numa vilã, né? Todos os dias, na tela ou escutando, a gente ouve falar dos aumentos da inflação e a carne sempre estava entre os produtos que realmente registraram um certo aumento. Mas os aumentos são muito noticiados, né? Eu diria até que o consumidor ele foi desencorajado, ele está assustado em chegar próximo a um balcão de açougue.
Eu acho que é pela importância do item no consumo, né, presidente?
Exato,
é um item que quando vai no mercado é um que pesa, né? Inclusive no índice de inflação junto com gasolina, junto com energia elétrica, o que mais pesa na inflação.
Mas só para concluir a minha colocação, no momento da queda do preço, da baixa de preço, a gente percebe que a mídia, de uma forma geral, não noticia muito isso. E seria muito importante, nesse momento, nós voltarmos a encorajar o nosso consumidor. Olha, a carne realmente está baixando, né? Eu acho que os supermercados também estão fazendo seu esforço para repassar essa queda de preço, né? Talvez de uma forma um pouco mais gradativa. Mas eu acho que está num momento de a gente realmente incentivar, né, a qualidade do nosso produto, né, a baixa de preço que está ocorrendo, para a gente talvez oportunizar o consumidor local aí voltar um pouco a crescer esse consumo de novo aqui no nosso estado e no nosso país.
A queda, o senhor disse, é de 15% que a indústria passou para os mercados, em média?
Em média, é em torno de 15%, sendo que os cortes com osso, os cortes do dianteiro, teve uma redução ainda maior, né? Teve cortes aqui que reduziram entre 20% a 25% até.
E aí tem um ponto que eu até comentei quando estava respondendo o presidente da Agas, Antônio César Longo, que é a percepção do consumidor e o orçamento curto, né, com outros gastos que vão aumentando, o preço está lá em cima, decai 15%, talvez não caia tanto ou o suficiente para a pessoa achar que já está o preço num patamar razoável para pagar, né? Essa é uma questão importante, mas o consumidor que decide no final, né, presidente? A condição do bolso para pagar, para comprar.
Porque realmente hoje são diversos cortes, né? Existem diversos perfis de consumidor, tá? Mas a realidade é que a grande massa consumidora é o preço, né? Então, e o preço hoje, a carne com osso, ela está muito mais favorável. Então, esse percentual fica difícil, você dizer se é 15, 25, depende do período, né? Foi o quê? Os últimos 30 dias, 60 dias. Mas a real é que a carne é uma proteína animal procurada pelo mundo, cobiçada por todos, qualquer canto do mundo quer a carne brasileira, né? E E, infelizmente, a realidade é essa. As pessoas estão com pouca renda, o setor, como eu falei, sabe, é a categoria que tem mais produtos correlacionados. Né? Se você promove uma carne, você vende mais bebida. Se promove uma carne, vende mais carvão. Sim. Então, o setor tem um marco interesse em movimentar, em fomentar a carne, que era para trazer clientes para vender os outros 15 mil itens que possui. Não vai ser na carne, porque se o setor ele quiser explorar na carne, ele deixa de vender a bebida, todos os produtos correlacionados.
É só ver os anúncios, né, nos finais de semana dos mercados com a carne para chamar para outros produtos também. Presidente da Agas, Antônio César Longo, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde.
Obrigado e boa tarde.
Presidente do Sicadergs, Ronei Lauksen, dá para falar em tendência desse mercado, nessa relação do preço lá para o campo e o preço até o consumidor, nesse cenário hoje, ou é difícil?
Olha, é um pouco difícil, né, porque eu acho que a economia está com várias distorções, aí a gente, se falar hoje em preço de combustível ou de energia, será que vai continuar aumentando, será que vai baixar, é difícil a gente fazer uma previsão, mas no cenário atual, eu diria que a tendência da carne bovina aqui no estado, até no sentido de acompanhar o que acontece no resto do país, a carne ainda está em baixa, né? Nós inclusive aqui ainda estamos operando com o preço pago ao produtor acima, é o maior preço do país, né? Claro que a nossa qualidade aqui é diferenciada, isso a gente tem que reconhecer, mas é o maior preço do país hoje, a tendência continua ainda por alguns dias de queda, mas em retomando a exportação para a China e nós entrando aqui no Rio Grande do Sul num período que normalmente é de entre safra, a partir de meados de novembro, dezembro, né, a nossa produção, a nossa disponibilidade de animais para abate aqui ela é reduzida, e isto tende a voltar a ter novamente um aumento de preços. Esta seria, vamos dizer assim, a tendência lógica, mas como a nossa economia atualmente não está com muitas situações lógicas, né? Tem muita coisa acontecendo aí que está fora dos trilhos, né? Então a gente sempre tem um risco aí de não acertar nessas expectativas, né? Mas essa seria a expectativa natural.
Muito obrigado, até a próxima.
Ok, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.